This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Rádio, abreviatura de radiotelefonia, aparelho emissor ou receptor de telegrafia ou telefonia sem fios.
Hello, 2LO calling, 2LO calling.
Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas.
A bolha da rádio.
A Bolha da Rádio é o primeiro podcast conjunto da M80 e da Rádio Comercial, um podcast de Miguel Cruz e Pedro Ribeiro sobre esta paixão comum que é a rádio. É assumidamente um podcast sobretudo para pessoas da rádio, pessoas que, como nós, vivem nesta bolha. Todas as semanas conversamos sobre a rádio e trazemos uma música cada um. Este é o penúltimo episódio, essa é a primeira notícia que temos para dar.
Passou rápido.
E eu tenho aqui uma série de perguntas que me chegaram através do Instagram de ouvintes deste podcast, que não queria deixar sem resposta. A primeira é para ti, Miguel. Como é que foi voltar a ouvir a tua voz, não no rádio, mas neste caso num podcast? Já de facto há muito tempo que não te ouvias, não é? No microfone.
Há anos e anos e anos e anos. Foi duro.
Duro como?
Duro, difícil, porque eu fiz isto, ou tentei fazer durante 10 anos e depois cheguei à conclusão que não tinha grande jeito para esta coisa. E só mesmo a pressão do Pedro Ribeiro é que levou a esta situação. Foi uma sensação esquisita, sabes?
Esquisita, mas boa?
Boa porque eu achei que a nossa conversa era interessante.
Okay.
Ou minimamente interessante, vamos lá ver.
Justificava.
Sim. E inicialmente não tinha tanto essa perspectiva. E depois, enfim, estou a falar com o maior radialista português.
Claro,
portanto,
claro, claro.
A pessoa tem que tentar estar ao nível. E eu estava preocupado um pouco com isso. Mas pronto, correu, ou tem corrido muito bem. Tu tens-me posto à vontade. E portanto a sensação foi positiva. E não desapareci logo no segundo. Do género, ele ficou doente e foi-se embora, não é?
Então está aqui um outro ouvinte a perguntar. Olha, nem de propósito. Se tu e eu já alguma vez tínhamos feito programas juntos, eu acho que coincidi no microfone só muito esporadicamente.
Muito esporadicamente, não, é? Não me lembro de me ter lembro havido de... um projeto de primeira linha, digamos, em conjunto. Não.
E estivemos nos bastidores de algumas coisas em conjunto, mas isto estar os dois no microfone,
exatamente,
não creio que tivesse acontecido muitas
vezes. É inédito e daí até, enfim, para mim a importância simbólica. Mas foi uma coincidência, não foi porque
não calhou, mas é muito engraçado isso. Depois, uma pergunta muito engraçada, isto é feito para a bolha das pessoas da rádio, é muito interessante ver a perspectiva das pessoas que não estão na bolha, porque neste caso é uma ouvinte que foi ao Instagram dizer assim: queria saber se as rádios todas aí do prédio, e de tal maneira isto é da bolha, que para nós era inconcebível que alguém dissesse ou elencasse as rádios que esta ouvinte coloca, e uma delas nem sequer é do grupo.
Não é do grupo.
Nós estamos sempre convencidos que só a gente sabe quais são de qual grupo.
É incrível, mas acontece mais do que as pessoas imaginam, sim. É natural, acaba por ser.
Sim, claro que sim. Esta ouvinte perguntava se todas as rádios funcionam em conjunto ou se cada uma tem a sua estratégia. E a resposta é, acho que já ficou percebido pelos outros episódios, existe a chamada estratégia de portfólio.
Portfólio, exatamente. Não? Quer dizer exatamente isso. No fundo, quer dizer que todas em conjunto têm um plano, mas depois cada uma tem o seu plano individual. E isso é que depois dá, supostamente,
a oferta geral,
que no nosso caso pretendemos que seja complementar, ou seja, que não combata uma com a outra e que faça sentido na escolha dos ouvintes, no fundo.
E depois, finalmente, se o Miguel dirigiu o Pedro, se alguma vez... Estas perguntas, realmente. Se alguma vez teve que lhe dar na cabeça e qual era o maior defeito porque só falaram das coisas boas? É porque não devia haver nada a apontar, cara ouvinte.
Não havia nada a apontar, felizmente. O Pedro Ribeiro é o Pedro Ribeiro. Qual foi a pergunta que ela fez aí? Ela utilizou aí uma palavra.
Se alguma vez teve que lhe dar na cabeça e qual era o maior defeito, porque só falavam das coisas, boas.
Pronto, eu então, como já estamos a chegar ao fim, o maior defeito do Pedro Ribeiro, muitas vezes, é não cumprir com o que está previsto que aconteça. E devo dizer aqui publicamente que foi sempre das únicas pessoas que eu permiti que efetivamente isso acontecesse. Porque se percebeu desde muito cedo que tu tinhas bom senso naquilo que fazias. Ou seja, quando ias para fora do campo, fazia-lo conscientemente, estrategicamente. E tinhas uma capacidade invulgar de voltar ao campo assim que possível. E isso parece uma coisa óbvia, parece que toda a gente consegue fazer isso.
Nunca tinhas dito isso.
Não, por isso é que estou a fechar com chave de ouro esta situação. E eu não te disse a ti, mas digo a quase todas as pessoas que passam pelas minhas equipas. Porque todos querem fazer isso. E eu percebo essa realidade. A questão é fazer isso bem feito. E isso significa o tal bom senso, fazê-lo ocasionalmente e fazê-lo, quando ocasionalmente, na dose certa. E isso é que é a cereja em cima do bolo, é aquilo que marca a diferença. A questão é que toda a gente acha que o consegue fazer à sua maneira e muitas vezes vai para além daquilo que é razoável. Ou seja, sai fora totalmente do formato, ou da ideia, ou do conceito, ou o que quer que seja, e fica, e quem está lá fora perdeu-se completamente. E portanto, tu sempre tiveste, desde miúdo, essa capacidade invulgar, que fez com que fosse simultaneamente o teu principal defeito, mas ao mesmo tempo a tua principal qualidade. É o unique selling position do Pedro Ribeiro, e ainda hoje é assim, é uma coisa absolutamente extraordinária. E ainda por cima eu tenho consciência que não te foi ensinado, foi uma coisa que tu fazes instintivamente. E todas as pessoas acham que o fazem instintivamente. Infelizmente não conseguem controlar a dose e portanto de vez em quando têm que de facto dar na cabeça. Eu ao Pedro Ribeiro nunca precisei de o fazer.
Epá. Para mim está feito. Para mim, muito obrigado. Ora bem, o programa das festas para hoje é algo que está na ordem do dia, que é a inteligência artificial e de que maneira, já não é se, é de que maneira é que impacta hoje e vai impactar no futuro esta indústria de que fazemos parte, a inteligência artificial, a automação levada ao extremo, uma ameaça ou uma oportunidade. É curioso porque tu és sempre muito atirado para a frente, já abordámos aqui levemente este assunto, mas aqui é parece-me um daqueles casos em que nesta indústria, como em todas as outras, nesta altura, na verdade, não vale a pena tentar travar o vento com as mãos, não é?
Não vale. Quem o quiser fazer vai pagar uma fatura, estou convencido. Porque a coisa vai acontecer independentemente da nossa vontade individual.
Em que a coisa vai... Já está a acontecer em alguns processos, nomeadamente alguns processos de back-office que são otimizados em termos de tempo gasto com o recurso à inteligência artificial. Tentando perspectivar isto, não sei, acho que as primeiras abordagens são... Se nós vamos ter vozes sintetizadas, passam sempre por aí, se vai haver menos locutores, sobretudo nas horas menos competitivas do ponto de vista comercial e de audiências, se podemos usar as vozes em jingles, em publicidade, como é que tu vês isso?
Olha, eu acho que a coisa começa muito acima disso, digamos, refletindo um bocadinho sobre essa situação. É uma onda, se tu quiseres, à qual ninguém pode resistir, porque começa na tecnologia, naquilo a que se costuma chamar o availability, digamos. Uhum. Ouvimos falar sobre os investimentos de bilhões que as grandes empresas andam a fazer nesta área. Não é por acaso que a Nvidia é hoje a empresa mais rica, digamos, do mundo, e o que eles fazem é exatamente isso, são chips para além de outras coisas, chips para a inteligência artificial, e portanto parte daí, digamos que é aquela coisa que está na moda e toda a gente quer aderir. Depois, eu acho que isso logo a seguir também leva com o impacto que isto tem no negócio ou nos negócios. Portanto, os empresários aderem também, por força da primeira circunstância, a esta realidade, porque sentem que isto vai permitir produzir mais, provavelmente, e sobretudo vai permitir produzir mais barato. E, portanto, os próprios empresários fazem força para que isto aconteça. E, portanto, se a primeira linha e a segunda linha fazem esta força toda, nós que estamos no operacional vamos inevitavelmente ter que corresponder utilizando essa ferramenta. Que já estamos a fazer, eu acho que ainda timidamente, porque é uma questão que ainda não está generalizada, e acho que nós vemos isso aqui internamente, uhum, não é? Uhum.
Há gente... Nós sentimos que está... É como se isto é um tema que está a borbulhar.
Exatamente.
Ou seja, percebe-se que está aí. Na questão prática, nós estamos ainda, acho eu, a tentar seguir as primeiras pistas e tentar perceber um padrão de funcionamento possível, mas também... A própria inteligência artificial e o modelo da inteligência artificial não é um modelo fechado em si mesmo. Também está ela própria a desenvolver a cada dia que passa. Não é um modelo fechado e acabado. E, portanto, nós também tentamos olhar para isso e perceber de que maneira é que isso, no fundo, nos pode ajudar a fazer melhor rádio e chegar melhor às pessoas. Acho que a natureza do negócio, desse ponto de vista, não muda, não é?
Não, e esse é o grande desafio. A questão é que vamos ter... a previsão do que vai acontecer é extremamente difícil. Isso no passado já era difícil, no presente ainda é mais, porque eu vejo as coisas a evoluírem, de facto, a uma velocidade estonteante. Estive recentemente numa... E tu também estiveste numa, uhum, numa reunião da Bauer Internacional, onde se falou muito sobre esta questão, e houve uma apresentação que mostrava a evolução de uma determinada tecnologia no último ano ou no último ano e meio. E de facto, olhando para aquilo que se conseguia fazer há um ano e meio e para aquilo que se consegue fazer hoje, a evolução é absolutamente astronómica. E portanto, só podemos imaginar o que é que vai acontecer daqui para a frente. E é só isso, é a imaginação. Eu acho que depois, na prática, nós vamos ter que ter a abertura de espírito, que é aquilo que eu tento ter nesta matéria, para tentar acompanhar, que é, a palavra é mesmo essa, tentar acompanhar, e depois fazer com o tal bom senso que eu apregoo muito a integração no nosso dia-a-dia destas realidades. E provavelmente o que vai acontecer é que vamos cometer alguns erros, porque
Inevitável.
É inevitável, não é? Vamos ter alguns exageros, que também acontece muito sempre que temos uma moda, não é? Fala-se muito.
Vezes vamos a correr, às logo, vezes vamos mal.
E eu lembro-me da moda das croissanterias, se não tens uma croissanteria não ganhas dinheiro. Há uns tempos foi a moda do sushi, se não tens um restaurante de sushi não ganhas dinheiro, e de repente as croissanterias existem, mas não tomaram conta do mundo, e os restaurantes de sushi existem e também não tomaram conta do mundo.
Mas não achas que aqui há uma, perceba a analogia, mas não achas que isto aqui é mais profundo, ou seja, isto é a maior revolução na organização do trabalho, no sentido de desempenho de funções, falando claro. Eu acho que não vai haver lugar para tantos colaboradores. E parece-me que há funções que serão ultrapassadas. Eu não sei até que ponto é que a própria função de diretor de estação não é posta em causa com isso.
Parece-me. Tudo está posto em causa, de facto. E por isso a minha cabeça está aberta a essas realidades, com todos os impactos positivos que isso pode ter e também os impactos negativos que terão inevitavelmente. O que confio é na capacidade do ser humano, por um lado, e na sua capacidade de adaptação, e também confio na capacidade de adaptação do meio rádio, que de facto já resistiu às investidas da televisão, depois resistiu às investidas da internet e terá que resistir a estas investidas. Estas, como tu dizes, e parece-me muito sensato, são completamente diferentes a todos os níveis. Vamos tentar fazer por isso. Esse é o grande desafio que nós, os radialistas, e não só radialistas, porque estamos a falar do meio rádio, mas enfim, isto vai ter impacto em todos os negócios, em todas as áreas de atividade.
Sim, mas se, por exemplo, se pensarmos nisso, cada vez mais as plataformas de streaming, do ponto de vista do consumo de música, estão um bocado a substituir a rádio enquanto plataformas preferenciais para ouvir música. Pergunto, se não achas que o futuro da rádio passará eventualmente pelo regresso às origens, a uma rádio mais conversada, e onde é que cabe a inteligência artificial nisso?
Pois, eu acho que esse é o grande desafio. E tenho visto algumas evoluções, nomeadamente aquilo que inicialmente se dizia que era as vozes de inteligência artificial não têm emoção. E, entretanto, já houve um desenvolvimento enorme. Eu hoje já ouvi vários exemplos, digamos, de emoção lá metida dentro, que são suficientemente credíveis.
Sabes que eu, não perca o que vais dizer, eu esta semana tive um... Olha, aquela expressão, o choque com a realidade.
Uhum.
Tenho que falar disto. Há um canal novo de informação que se chama Conta Lá. Uhum. Que eu não sabia que existia.
Também não sabia.
E mostraram-me no outro dia como é que eles fizeram. É um canal de informação. Como é que eles fizeram a noite eleitoral das autárquicas? E o raciocínio deles foi: nós queremos, para se distinguirem da
dos outros todos,
paisagem. Claro. Nós vamos fazer debates municipais, digamos, para os municípios que não têm voz nas emissões de televisão regulares das autárquicas, que à noite estão a debater Lisboa, Porto, Sintra, Vila Nova de Gaia, etc. Enquanto que esse canal estava a debater Carregal do Sal.
Uhum.
E de repente, vou ter especialistas em Carregal do Sal ou em Manteigas. E apareceram-me à frente. Miguel, duas pessoas. Para mim,
para ti,
estou a olhar para o ecrã.
Claro.
São duas pessoas. Até me explicarem, estes dois especialistas nas eleições de Manteigas ou de Carregal do Sal são
criados.
Carregámos a inteligência artificial todos os resultados das autárquicas desde 1976 até agora.
E eles falam sobre.
Claro. Eu pensei, bom, há uma coisa que é. Na verdade, isto não está a roubar um emprego, porque esses especialistas não existem.
Claro.
Não é? Mas, de repente, aquilo que tu estavas a dizer faz-me todo sentido, que é as reticências que nós hoje colocamos dizendo, bom, mas as vozes para a rádio de inteligência artificial não têm emoção. Ainda.
Ainda. E os exemplos que eu tenho visto são espetaculares.
Eu fiquei abismado com aquilo.
É verdade. E inclusivamente quando a demonstração é este texto com...
Queres com mais ou menos ironia, emoção, como se diz.
Exatamente,
é?
Com ironia, com humor negro. E quando tu comparas efetivamente as realidades... Aquilo é muito verídico, digamos.
Aquilo é muito credível. Tu olhas para aquilo e pensas... Ora, podemos garantir que este podcast ainda é...
Nós somos nós.
Somos mesmo nós, ok? Somos mesmo nós. Mas achas que a inteligência artificial pode gerar num futuro mais ou menos próximo, para usar a tua palavra, conversas credíveis na rádio?
Olha, eu acho que sim, do ponto de vista daquilo a que nós chamamos tecnicamente o ouvinte médio. Se tu quiseres.
Uhum.
E a verdade é que o ouvinte médio é a maioria da população. A expectativa do ouvinte médio é uma, versus os ouvintes a que eu chamo particularmente mais fundamentalistas e que podem ter, estás a ver, uma determinada mania para cima ou uma determinada mania para baixo, o que quer que seja. Essas pessoas são, felizmente, uma exceção à regra. A maioria das pessoas são pessoas comuns que têm expectativas comuns. É para o maior denominador comum dessas pessoas que a rádio tradicional se dirige. E o grau de exigência dessas pessoas é diferente daquilo que têm os tais fundamentalistas. Até porque, como nós costumamos dizer, para essas pessoas a rádio não é a coisa mais importante do mundo. É uma,
está simplesmente está ali a tocar,
ali,
não é?
Não é? Uhum. E, portanto, eu próprio já fiquei surpreendido. E já foi há uma série de tempo em que vi um diálogo entre dois protagonistas em inglês a promover, acho que era Portugal, inclusivamente, e era do género como se fossem dois estrangeiros que estavam a viver em Portugal e que faziam a apologia do nosso país e da nossa cidade, no caso de Lisboa. E eles estiveram ali durante minutos e minutos a falar e a interagir, e depois fiquei arrasado quando no final me disseram: não, mas isto parte de um guião e eles são protagonistas de inteligência artificial que estão a protagonizar com este objetivo e esta emoção, esta coisa. E se não me tivessem dito, e eu considero que sou minimamente especialista na matéria, eu
não
me tinha apercebido, efetivamente.
E, mas portanto, abre-se aqui uma possibilidade, sei lá. Nós, Bauer, temos estações de rádio em 9 países da Europa. o facto de temos que olhar, a rádio acho que tem esse vício de olhar para as coisas novas como oportunidades e mais do que ameaças, não é? Nós podemos pegar neste podcast, transformá-lo, mesmo com as nossas vozes,
exatamente,
nas outras línguas todas dos, exatamente, países onde estamos, e exportá-lo.
Exatamente. Esse é um dos grandes desafios que vamos ter no futuro, que é exatamente isso. É uma fórmula que funciona e que depois pode ser muito mais facilmente e de uma forma muito mais barata, reciclada, digamos, e adaptada a várias circunstâncias.
Mas depois, nesse caso, é a IA a mudar a rádio ou é a rádio a humanizar a IA?
É uma grande questão. É uma grande questão. Tenho dúvidas.
Tenho dúvidas também.
Fico aqui pelo meio, não é? A verdade é que vai ser difícil resistir. O que eu confio no final é que, e essa tem sido a minha posição relativamente a estas matérias, experimentemos.
Sim, tu nunca
não,
isso é muito,
não negar
nunca
à partida, sim, exatamente. Bem, a não ser uma coisa muito óbvia e muito...
Mas a experimentar, nomeadamente ao ponto dos ouvintes notarem, entenda-se, vais preencher um horário qualquer com uma voz de IA. Há um imperativo ético que te obriga a avisar os ouvintes.
Evidentemente. E pelo menos no caso da Bauer, isso tem acontecido sistematicamente e acho que é o caminho que tem que acontecer. Depois, no passo seguinte, duas coisas podem acontecer. Ou o público rejeita essa realidade, o que será natural, e então o projeto grosso, digamos, ou o público aceitou essa realidade e tem audiência, digamos, e então esse projeto foi bem sucedido. A forma como depois isso toma escala terá que ser vista caso a caso. E esse é o grande desafio. Tentativa e erro tem sido, no fundo, um processo de aprendizagem, numa outra escala, eu percebo isso, mas vai ser muito difícil não seguir o mesmo caminho de tentativa e erro nesta matéria. No fim, quem vai ter a palavra final é o público, se de facto esses projetos tiverem sucesso, porque as pessoas gostam dessa realidade. E como tu dizes até, podem gostar dessa realidade por coisas à partida ridículas. Gostam da realidade porque acham a voz dessa pessoa fantástica, porque acham o humor dessa pessoa fantástico, ou porque acham a figura dessa pessoa, que é uma coisa extraordinária, no fundo é a figura, nunca existiu, mas eu já vi vários exemplos disso e as pessoas, ela é giríssima, ou ele é simpaticérrimo e tem uma boa cara, e não tendo cara nenhuma, porque pois aquela exato, cara foi não criada, é... não é? Evidentemente.
Eu acho que, não sei, eu acho que para já é muito fascinante olhar para isto nesta altura, porque olhando para o edifício da rádio, digamos assim, como se disse há pouco, isto não são só a forma mais simplista é tira-se as vozes humanas e coloca-se outra. Mesmo o imperativo ético, eu não tenho dúvida que alguém inevitavelmente acabará por fazê-lo sem o anunciar e tentará enganar os ouvintes. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso, só se fôssemos ingênuos, é que acreditaríamos que ninguém ia fazer isso. O que eu digo é, mesmo noutras tarefas, coisas básicas, a arquitetura da playlist, os estudos de mercado, a maneira como se implementam as rotações das músicas, a maneira, sei lá, tudo isso ou já tem, ou vai ter cada vez mais inteligência artificial a trabalhar.
É inevitável e é só uma questão de quando, não é? Como se costuma dizer.
Temos um amigo do outro lado do Atlântico, que é o Stuart, temos que falar.
mas é mesmo, acho que, e a tua expressão está correta, há muita coisa que já tem, então não falemos, quer dizer, nas ferramentas de Office que nós utilizamos estão hoje pejadas nessa tecnologia.
Já tem, com já inteligência tem, artificial evidente, incorporada, não é?
Mas em muitas outras áreas isso já existe seguramente e, portanto, já faz parte da vida.
Não tens pena?
Tenho um bocadinho.
Enquanto o homem da rádio, não tens...
Tenho, claro que sim. O que eu não consigo distinguir, e foi sempre um grande desafio nesta matéria, é até que ponto é que isto tem influência em mim, ou em ti, ou em nós, por questões geracionais, se tu quiseres, e na verdade não tem noutras gerações que não viveram outra realidade e que, portanto, tomam como bom aquilo que lhes aparece pela frente.
Que achas que é prazo, quando a rádio, imagina... Quando estivemos a falar de uma rádio maioritariamente tomada por vozes sintetizadas e que não são de pessoas reais.
E geridas por pessoas que são da geração que não viveu a realidade antiga.
Ou seja, achas que esses novos ouvintes, vão, para eles a rádio é isso?
O que eu imagino é essa situação. Não sei se é verdade, mas imagino que possa acontecer. E, portanto, para mim que estou... e para ti, no fundo, toldados por essa herança histórica, digamos, é-me difícil imaginar se essa outra realidade vai acontecer mesmo ou não. Eu acho que é provável que aconteça, porque sem a herança histórica as coisas têm uma outra perspectiva.
Mas vai sempre preciso existir o original humano para a IA se inspirar, ou seja, tu pedes a uma voz sintetizada, faz aí uma emissão de rádio como para nós estarmos a falar de mim, que sou animador, mas como o Paulo Fernandes ou como a Ana Moreira. Ele pode até fazer, mas é preciso na origem existir um Paulo Fernandes e uma Ana Moreira.
Indiscutível. Agora, outro dia deram-me um conceito também que eu achei muito interessante e muito clarificador, se tu quiseres, relativamente a esta matéria, e que, não resolvendo o assunto, para mim clareou um bocadinho o futuro turvo que se tem sobre esta matéria. E foi, aliás, um conceito muito, muito simples e que nós temos na vida, com variadíssimas analogias relativamente ao passado. E que foi a ideia de que a presença humana não vai desaparecer, naturalmente, até porque os seres humanos vão continuar a povoar a Terra. O que me explicaram também foi muito interessante, é que sempre que houver intervenção da natureza humana, o produto vai ser mais caro. Se tu quiseres, eu depois encontrei a analogia, é um bocadinho como se tu comprares um tapete no IKEA feito à máquina, que custa X, ou comprares um tapete feito por pessoas na Índia à mão, que demorou 2 anos a fazer, e que custa Y. E eu aí, a coisa fez algum sentido, foi dizer, se o programa for feito por um motor de AI, tem um custo. Se o programa for feito pelo Pedro Ribeiro, tem outro custo.
E se o público destrinçar as duas coisas e valorizar as duas coisas de maneira diferente,
exatamente,
vamos ter menos locutores, mas mais bem pagos?
Ora, eu acho que esse é o caminho, indiscutivelmente. O valor humano vai valer mais, se tu quiseres. Porque o outro existe em abundância.
Sim, sim, sim. Sim.
A capacidade do ser humano criar unique selling positions, e remetendo, ironicamente, para a vantagem que referimos no início deste podcast para o Pedro Ribeiro, isso continuará seguramente a ser uma mais-valia, porque essa imprevisibilidade, esse rasgo que tu tens tido, o AI terá muito mais dificuldade em conseguir. E como isso não vai abundar, quem quiser usufruir vai ter que pagar mais por isso.
Falaste do rasgo, há uma coisa que eu não disse aqui durante estes episódios todos, mas que agora que estamos a falar da parte humana e que tu falaste dessa minha tendência para fugir às vezes do formato, ir à procura de outras coisas, mas depois ter a presença de espírito para voltar on track e a coisa seguir. Eu estou convencido que só existe o animador Pedro Ribeiro, que as pessoas da rádio conhecem, por causa do futebol. Eu acho que os relatos de futebol é que salvaram a minha carreira, porque eu não tinha feito nada na animação de extraordinário. Mas foi quando fui fazer os relatos de futebol em que me permiti esse rasgo, esse o humor, o improviso. Foi isso que fez com que, na altura, quem dirigia, na altura, o CMR, tivesse dito, este miúdo se calhar tem...
Faz a diferença,
tem
claro.
Mais qualquer coisa do que...
Olha, muito bem visto. Clareou-se também na minha mente, neste momento, esse processo, e eu acho que tens toda a razão, sim.
Acho que foi o futebol.
Criou o teu unique selling position.
Se eu não tivesse feito relatos de futebol, provavelmente eu não estava aqui, não tinha tido a...
E sabes que, no fundo, é uma técnica que pode ser trabalhada, e no teu caso, pelos vistos, nem foi, aconteceu por acaso. Eu costumo até dar um exemplo, remetendo para a música, que é a minha matéria, de uma artista que eu embirro bastante, embora reconheça o seu talento e a sua capacidade, que é a Dionne Warwick.
Embirras com a Dionne Warwick?
Embirro com a voz dela, se tu quiseres.
Oh, valha-me Deus, isto é muito grave, situação muito grave que está aqui a acontecer.
Verdade. E, no entanto, ela conseguiu ser quem é porque, no meio de uma abundância de artistas negras a cantarem um determinado género, todas elas muito parecidas e não distinguíveis, se tu quiseres, ela apareceu com a sua voz, que para mim me irrita, evidentemente, mas que é facilmente distintiva. E eu acho que isso foi uma mais-valia para ela.
Ela tem... Ser ela neste That's What Friends Are For ou não... não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
Não posso emberrar com a Dionne Warwick. É uma coisa que muito me surpreende. Está mal, queres ver?
Não está mal, ela canta, não desafina. Mas a Diana Ross para mim canta melhor. A Anita Baker canta melhor, é mais agradável, é mais suave. Há milhões de artistas que cantam melhor do que ela. Então porquê é que ela teve tanto sucesso? A questão é esta, ela teve tanto sucesso porque era inconfundível. Isto é a voz da Dionne Warwick, não há dúvida nenhuma sobre isso.
E tu, portanto, consideras, Miguel Cruz, que eu sou a Dionne Warwick da rádio?
E olha, exatamente, é isso mesmo. O Pedro Ribeiro é a Dionne Warwick da rádio. Brilhante.
Ou seja, não canta nada, há outros que fazem muito melhor. Não, epá, não, mas ele tem um unique selling position.
Não foi isso. A Dionne Warwick canta magistralmente. Tem, não, claro, obviamente. Claro, a influência que tu tiveste, pelos vistos, da componente desportiva, até da liberdade desportiva, da necessidade do improviso, etc., reverteu muito a teu favor, pelos vistos, na área da animação. E foi unique selling. Vamos lá ver. Tenta assim de improviso, quantos outros animadores tiveram também protagonismo no desporto?
Não, muitos, muitos, com certeza. Mas...
Não, estamos a falar de animadores de rádio.
Animadores de rádio, exatamente. Não, animadores de rádio, poucos fizeram essa transição de fazer as duas coisas.
Quem? Não te lembras de ninguém?
Não, assim, ninguém.
O único a que vem à mente é o Pedro Ribeiro.
Tenha feito essa coisa de fazer música e também relaxar de futebol, é um compromisso muito...
E se calhar isso deu-te esse unique selling position que vai continuar a ser válido. E, portanto, no mundo AI... esses rasgos humanos, essas capacidades humanas atípicas ou dificilmente sistematizáveis vão ser uma mais-valia que quem quiser vai ter que pagar muito mais.
Isso foi a minha preocupação é que se possa partir do princípio, de hoje para amanhã, de que tu só fazes uma estação de rádio com IA. Ou seja, que não se faz uma estação de rádio com vozes humanas. É uma coisa de modé. O que me leva também a pensar que, de repente... pode ter acabado o tempo das rádios novas. Ou seja, tu, da próxima vez que for abrir um não sei quando é que vai, se vai.
Se vai.
Uma estação de rádio nova, completamente nova, se calhar vai ser uma estação de rádio que já vai ter à partida, no seu caderno de encargos, não sei quantas vozes que não são de pessoas.
A curto prazo é muito provável que isso vá acontecer. E para a nossa realidade vivida é
com um mercado do tamanho do português.
Sim, vai ser um drama nessa perspectiva, sim. Desse ponto de vista, haverá muitos outros pontos de vista onde as coisas serão benéficas, nomeadamente para os donos dessas rádios.
Não, que vão, isso...
não é? Pronto. E isso, portanto, isto tem várias vertentes, várias dimensões. Mas sim, é uma preocupação que efetivamente temos que ter. Eu tinha aqui apontado a questão da credibilidade, que é uma das questões.
Essa é uma questão importante.
Muito importante, onde eu acho que o ser humano e a curadoria humana vão fazer também a diferença.
Oxalá.
Não, exato. Pelo menos para já essa é a realidade. E eu acho que isso vai ter, ou seja, estarmos atentos à evolução dessa área específica vai ser muito interessante. E embora eu perceba que, por exemplo, na área de informação isso seja absolutamente crucial, não é? Na área do entretenimento é crucial, mas não tão crucial, digamos. E não faz sentido uma rádio ou um protagonista de artificial estar a dizer coisas patéticas sobre os YouTube ou sobre os Coldplay ou sobre o que quer que seja. Mas pode acontecer, efetivamente. E, portanto, vamos ver como é que as coisas evoluem, porque essa matéria, e a rádio é isso, nós temos falado muito internamente sobre essa realidade, a rádio é ainda hoje a rádio por causa da sua credibilidade.
Tu achas que ela se pode perder?
Corre esse risco. E, portanto, temos que tratar o assunto com cuidado, exatamente para não perder essa mais-valia.
Porque que o algoritmo tem. Pode até fazer a sua própria forma de curadoria musical, e o algoritmo fará, com certeza, na minha opinião, não fará como a rádio, porque tem essa componente emocional e o vínculo de confiança que se gera com os protagonistas da rádio, pelo menos atualmente, tendo em conta todo o histórico, mas do ponto de vista da curadoria, sei lá, de opinião... não sei, parece-me mais difícil.
É muito
mas,
mais difícil.
Mas se calhar sou eu a lutar contra os novos tempos. Não, não sei. Por exemplo, poderá quem pense que uma das oportunidades que se abre com a IA é, de repente, eu quero voltar a ouvir o António Sérgio ou o Zé Ramos o Adelino Gonçalves. Uhum. E a partir de registros da sua voz, nós vamos colocar no ar uma estação com essa... Mas isso, para mim, parece-me sinistro. Mas achas que pode ir por aí? Pode acontecer?
Aquilo que tu disseste há pouco relativamente à... ao facto de poder haver entidades que usam a tecnologia sem anunciar mal. Que a usam, não é? Eu acho que, infelizmente, é inevitável porque vai haver seres humanos que estão por trás disso e há sempre gente...
Com, há sempre ganância.
Ora, bem, menos sempre... ética, infelizmente, é verdade.
Para cortar atalhos.
E portanto, eu diria que na grande maioria das pessoas envolvidas, provavelmente não, mas vai ser muito difícil travar um ou outro... Que tenha essa perspectiva e até às vezes o faça por desespero, que acontece muito. Este é o caminho mais fácil e, portanto, eu vou por aqui. Vai ser, para mim, independentemente...
Nunca sentes, pá, isto já não é para mim?
Frequentemente, claro que sim. E eu, era o que eu ia dizer, quer dizer, os receios não parecendo eventualmente estão lá, indiscutivelmente. Porque, enfim, também sou um ser humano.
Claro.
Estou também ao mesmo tempo curioso de ver como é que a coisa acontece. Eu lembro-me de nós termos tido uma conversa aqui há uns tempos, muito interessante, e que não estava programada a ser sobre esse tema, mas ambos chegámos a essa conclusão, que foi, no fundo, concluirmos a sorte que nós tivemos de entrar neste meio e de viver esta realidade naquele e nestes tempos. Uhum. Se isso tivesse acontecido...
Se tivéssemos chegado agora...
Era. Se tivéssemos chegado agora, tudo seria naturalmente diferente. E se tivéssemos chegado há 40 ou 50 anos, também teria sido completamente diferente. E, portanto, isso dá-me, relativamente ao receio, uma certa tranquilidade, até porque, enfim, é sabido que estou na fase final da minha carreira profissional e, portanto, essa curiosidade toma também primazia. Percebo, para outros colegas, até com quem tenho falado e que ainda têm 10 anos ou 20 anos de carreira pela frente e que vão ter que viver com essa realidade, que a curiosidade provavelmente seja menor do que o receio que efetivamente têm sobre essa matéria.
Porque mexe com a força de trabalho, mexe com claro. Desempenho de funções muito claro. Concretas, com não há outra maneira de colocar a questão, com empregos que podem deixar de existir.
É claro. E sabes que eu acho que o fator que desequilibra tudo isto é, mais uma vez, a velocidade. No passado sempre houve a ideia de que as coisas iam evoluir, iam mudar, etc. Mas tudo isso acontecia, como eu costumo dizer muitas vezes, à seu tempo.
Exato.
E hoje em dia o seu tempo é no ano que vem, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 meses, o que quer que seja. E isso é assustador nessa perspectiva. Eu também acho, ou pelo menos tento convencer-me, que as novas gerações que sempre viveram nessa realidade estarão mais bem preparadas para enfrentar essas dúvidas. Mas lá está. Isso é o que eu acho, eu não sei se é mesmo verdade. É também uma das curiosidades que eu tenho sobre esta realidade.
Se a Bauer te desse amanhã o desafio, Miguel, vamos fazer a primeira estação 100% IA, fazias?
Eu fazia. Até, como é que se costuma dizer, é uma coisa que... É importante ter, como é que se costuma dizer, os teus inimigos próximos.
Próximos, exato.
Há assim uma coisa,
não é? Ao menos que fosses tu a estar próximo deles e a controlar a evolução da coisa do que alguém fazer por ti.
Exatamente.
Olha, vamos fechar como sempre com música, vamos começar com a tua, se não te importares, porque eu ainda não tenho... Ah, por acaso tenho aqui a minha. Queres começar com a tua?
Posso começar. Olha,
que queres que eu ponha aqui?
Under the Sun.
Ui, o que é que vem aí?
E logo a seguir, para fechar um bocadinho, põe um homem que tu não conheces, chamado Michael Franks.
Ah, Michael Franks.
Eu não sei se as pessoas têm percebido a evolução das apresentações que eu tenho feito em termos musicais. Isto tem tido alguma lógica. E da última vez falei sobre a influência da Bossa Nova. E agora, aproveitando essa mesma influência, transito para a área do jazz vocal.
Mas eu tenho aqui Michael Franks e Didi.
Exatamente, assim? Eu acho okay. que é. Exatamente. Okay. E portanto, este artista escolhi-o porque ele é muito influenciado pela música brasileira e pela bossa nova em, uhum. em particular. É um artista um bocadinho único, tem um unique selling position. A forma como ele compõe, as letras absolutamente incríveis que ele escreve são fantásticas.
Gosto muito, muito. Foste tu que me deste a conhecer há muitos anos atrás Michael Franks.
É incrível, eu não sabia, tive a ver. Ele estudou literatura inglesa e portanto foi e por isso é que as letras dele são carregadas de metáforas muito inteligentes, de referências culturais extraordinárias que não são comuns neste tipo de música. E musicalmente também achei muito interessante que ele, quando tinha 14 anos, teve apenas 6 lições de guitarra e depois tornou-se num autodidata, o que também é absolutamente extraordinário.
Isso é incrível.
Embora ele não toque muito a guitarra, e eu acho que foi isso, ou essa lacuna na componente musical, que fez com que ele, desde os primeiros discos, e ainda hoje acontece, ele se rodeie dos melhores músicos do planeta. As pessoas têm que ter noção de que quem toca nos discos do Michael Franks são os melhores
são
músicos
os galácticos.
De estudo, completamente. E de facto, depois o produto final é absolutamente extraordinário.
Já o viste ao vivo?
Infelizmente não. Gostaria de. Tenho a ideia que seria seguramente um concerto bastante intimista.
Ainda se tu tivesse uma estação como a Smooth e pudesses.
Ele é um artista muito importante na Smooth. Vamos
claro.
Ouvir só um bocadinho.
Vamos embora.
Shoes, midwinter blues have got me down. Just point me south, let's go now. The clothes on my back got two Pasternak from sole to crown. Where in the hell's the snowplow? Down 95, we'll come alive. And by the time we get somewhere near Savannah, give winter the slip, it's well worth the trip.
Se reparares, ele tem uma métrica completamente diferente. Ele não canta como as outras pessoas. É uma coisa extraordinária. O ambiente é isto mesmo. É bossa por um lado, uhum. mas é jazz pelo outro. É íntimo. Olha para isto.
Isto é Michael Franks.
É Michael Franks, não é? Cá está mais uma vez. O unique selling position é absolutamente
ele ocupa
fantástico.
Um lugar muito dele.
Muito dele.
Eu acho que depois, quem quer que apareça com este som vai soar a Michael Franks.
E tem uma coisa absolutamente única: o Michael Franks, assumidamente, não é um grande vocalista.
Pois não,
não é? Ele é um intérprete.
Há um açúcar na voz, há aqui uma doçura e quase um sorriso na voz, como nós dizemos na rádio.
Exatamente. E portanto, eu escolhi-o para caminharmos da música brasileira para o jazz vocal.
Há aqui bossa nova a acontecer.
Não é? Sim, evidentemente, sim. Evidentemente.
Tão bom isto.
Fantástico.
Tem uma canção dele que se chamava The Lady Wants to Know.
Exatamente.
É incrível. E o Tiger in the Wind.
Essa memória ainda em grande,
ainda me lembro.
Então, e tu o que é que trouxeste?
Não, é curioso porque tu estás a falar de um artista cujo som que produz se torna de tal maneira marcante que depois quem apareça vai soar a. E eu também trago, neste caso, uma artista que depois dela, toda a gente que faça aquele som vai dizer, ah, isso soa a... Estou a falar de uma artista única. Tive a felicidade de a ver uma única vez ao vivo. Ela atuou também muito poucas vezes. O primeiro disco é de 1984 e gravou apenas 6 álbuns, esta artista. Só gravou 6 álbuns e, atenção à circunstância dela ter nascido na Nigéria e ter mudado para a Inglaterra com 4 anos. Tem hoje 66, portanto... Viva os imigrantes. E não há, de facto, muitos artistas cuja música que fazem se torne ela própria um género. Eu aprendi já a carreira, tinha alguns anos, quando me explicaram, atenção, Xade é uma banda.
Exato, não, o nome dela é mais complexo.
Não é? Xade é uma banda, não é, não é só o nome dela, ela chama-se... O nome dela completo é complicadíssimo, mas enfim, Xade Adu, mas na verdade é uma banda que tem o nome dela Xade, e depois descobri na preparação para este programa que existe uma banda só com os outros elementos,
yeah, Tem álbuns a solo.
Sem a Shade.
Exatamente.
Que se chama outro nome. Sweetback.
Exatamente, é o Sweetback.
Os Sweetback são os músicos da Shade sem a Shade.
A chamada banda de suporte. É
não
isso
fazia
mesmo.
A mais pequena ideia. E a música que eu trago é a música que não foi o primeiro single, mas devia ter sido. Aquele que foi, na verdade, o último disco de originais da Shade. A Shade lançou Lovers Rock em 2000 e depois só em 2010 é que lançou um disco que eu recomendo a toda a gente, que se chama Soldier of Love, e que tem lá dentro esta música. Se isto não é, em si mesmo, um género musical, eu não sei o que será. Senhoras e senhores, repare-se bem na elegância de In Another Time, de Shade. Isto começa assim, isto anuncia logo ao que vem, isto logo. É a Shade.
É, claro.
E depois tem uma pausa dramática, que é um arraso. Um arraso. Pianinho. Isto não é aquela coisa, quem vem a seguir e faça um som deste, isto soa a Shade.
É, há aqui um acorde que é muito Shade.
Repara na pausa que aí vem, que mata. É como na rádio, o silêncio é a coisa mais poderosa. Chama-se In Another Time. E eu trouxe esta canção não só porque gosto muito da Shade, como achei que num programa em que estamos a falar da inteligência artificial na rádio, é inevitável pensar que nós vimos de um outro time. In Another Time, nós crescemos para esta atividade. E eu percebo o fascínio das coisas novas e o advento da inteligência artificial e tudo o que a inteligência artificial nos pode ajudar a fazer mais e melhor rádio. Mas eu gostava que não fosse um substituto deste veículo. Nós estamos sempre a dizer que é um meio, que é o mais humano dos meios, e eu gostava que continuasse a ser o mais humano dos meios.
Completamente de acordo.
E que a IA não tomasse conta de tudo. Se não conhece este último disco da Shade, como eu digo, já é de 2010, foi o último de originais dela. É uma das coisas mais sebastiânicas, digamos, da indústria pop. É alguém dizer: a Shade está a preparar um disco novo. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Virá em noite, virá num dia de nevoeiro um disco novo da Shade. Mas enquanto isso não acontece, não só os primeiros, o Diamond Life de 84 já é uma obra-prima, tem aqueles singles todos, o Your Love is King, o Smooth Operator, e todos esses. Mas vale muito a pena conferir as últimas coisas que ela gravou, já com tecnologia nova, mas com a banda de sempre. E este In Another Time tem esta pausa dramática no início, que é um arraso completo, e portanto acho que fica bem. Deus queira que a rádio não fique In Another Time, e que os Miguel Cruz e Pedro Ribeiro do futuro possam ter uma conversa sobre rádio com gente dentro daqui a não sei quantos anos. A Bolha da Rádio é o primeiro podcast conjunto da M80 e da Rádio Comercial, que hoje termina em tom smooth, há que dizê-lo.
Por acaso, sumando as duas.
No fundo, com o Miguel Cruz e Pedro Ribeiro, sobre esta magia que nos juntou num estúdio de um sétimo andar da Torre 3 das Amoreiras há mais de 30 anos, e agora nos volta a juntar no estúdio 5 da Sampaio e Pina, que foi também o primeiro gabinete do Miguel aqui nestas instalações. Este podcast Bauer é produzido pela Margarida Gonçalves. Para a semana, o último episódio. Até para a semana.
Até para a semana, então.